5.980 servidores serão contemplados com os repasses previstos para os meses de maio e junho, viu? Você que... trazemos boas notícias
é
sempre.
É verdade. Eu também tenho boas notícias, tá?
Tem.
Sabia que Juruá recebe medicamento inédito contra a malária e o Acre acaba se tornando referência nacional do combate à doença?
Muito bom.
É verdade. Quem conta essa história pra gente é Nonato Costa, direto de Cruzeiro do Sul. Bom dia, Nonato.
Bom dia, Jeff Parada. Bom dia pro meu querido colega Damião Viana, e bom dia para quem nos dá o privilégio da sua audiência diariamente aqui no nosso Gente Debate. Notícia realmente alvissareira, notícia muito importante para a saúde pública aqui da Regional do Juruá e para todo o estado do Acre. A Regional do Vale do Juruá passa a contar a partir desta quarta-feira, 20, com uma nova estratégia no enfrentamento à malária infantil. O Ministério da Saúde iniciou a implantação da tafenoquina pediátrica em Cruzeiro do Sul, tornando o Acre o primeiro estado brasileiro a receber oficialmente o medicamento para uso fora dos distritos sanitários especiais indígenas. A escolha de Cruzeiro do Sul ocorreu devido aos avanços registrados no combate à malária nos últimos anos e ao cenário epidemiológico da região, onde crianças ainda estão entre os grupos mais afetados pela doença. A nova medicação chega como uma alternativa inovadora no tratamento da malária infantil, principalmente por atuar também na prevenção das recaídas, consideradas um dos maiores desafios para o controle da doença na região amazônica. O técnico do Ministério da Saúde na Regional do Juruá, Nicolau Abdala, explicou que a implantação da tafenoquina pediátrica representa um avanço importante no tratamento infantil da doença. Segundo ele, o grande número de casos registrados entre crianças na região do Juruá foi um dos fatores que contribuíram para que o Acre fosse contemplado com a nova estratégia. Já o coordenador do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores da Regional do Vale do Juruá, Hélio Cameli, destacou que a região vive um momento histórico no enfrentamento à malária, com a redução significativa dos casos e fortalecimento das ações voltadas à eliminação da doença. Ele ressaltou ainda que o novo medicamento reforça o trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde, especialmente no atendimento ao público infantil. A coordenadora regional de saúde no Juruá, Taraba Caimira e Clemonte, afirmou que a chegada da medicação representa um importante avanço no cuidado com as crianças da região e demonstra uma atenção dedicada ao combate à malária no Vale do Juruá. A tafenoquina pediátrica estará disponível nos postos de saúde, na UPA e no Hospital do Juruá. O medicamento é indicado para crianças acima de 2 anos com peso entre 10 e 35 quilos. Com a implantação da nova estratégia, autoridades de saúde esperam fortalecer ainda mais as ações de controle e ampliar os resultados positivos já alcançados pela Regional do Juruá no combate à malária. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 23 minutos. Vamos agora direto falar de segurança.
Gente em Debate Segurança.
Ação conjunta das polícias civil e militar resulta na prisão do 7º suspeito de envolvimento no homicídio de ex-servidor do Detran em Assis, Brasil. Para você que está em casa aí, é o tempo que você está para buscar informação aí no computador. Ação conjunta das polícias civil e militar resulta na prisão do 7º suspeito de envolvimento no homicídio de ex-servidor do Detran em Assis, Brasil. Roseli Farrapo, ela vai contar para a gente a respeito desta ação. Quem vai trazer a informação é a repórter Roseli Farrapo. Mas já que Nós estamos aqui com uma trave aqui no sistema. Vamos com o Ronaldo Duarte. É isso, meu caro Márcio Alberto? O que você tem aí para mim, para poder chamar a matéria?
Aqui.
É?
Aqui.
Tá o quê, a Roseli Farrapo?
Sim.
Força-tarefa na fronteira. Polícia Boliviana.
Na manhã desta terça-feira, 19, uma força-tarefa composta por Ministério Público de Pando, Força Especial de Combate ao Narcotráfico, Conselho Tutelar, Provedoria da Criança e do Adolescente, Direção Distrital de Educação e outras instituições realizaram uma operação de busca e prevenção na Unidade Educacional Vaca Dias, Escola de Nível Secundário em Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia. A cidade é vizinha direta de Epitaciolândia e Brasileia, no Acre, uma região historicamente usada por criminosos para o tráfico de drogas entre os dois países. O objetivo da ação, garantir a segurança e prevenir o consumo e a comercialização de substâncias controladas entre crianças e adolescentes dentro das unidades educativas. O que os agentes procuraram e ainda vão investigar: drogas escondidas em mochilas ou armários, comunicação entre alunos e traficantes de fora, produtos ilícitos como cigarro, bebidas e entorpecentes. A operação faz parte de um plano de prevenção mais amplo nas escolas de Cobija. Embora não tenham sido divulgadas apreensões imediatas, a simples presença da FEUCN e do Ministério Público já serve como recado firme para quem tenta transformar o ambiente escolar em ponto de venda de drogas. A população da fronteira, de ambos os lados, esperam que ações como essas se tornem rotina e não apenas notícia. O crime organizado não respeita fronteiras. A fiscalização também não pode. Com informações de Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigada, Roseli Farrapo, pelas informações. E agora chegando o Ronaldo Duarte, que vai contar pra gente sobre um jovem que sobreviveu a uma tentativa de execução aqui na capital.
Um jovem sobreviveu a uma tentativa de execução na noite de terça-feira em Rio Branco. Segundo informações da polícia, a vítima foi levada por criminosos até uma área entre as casas em construção e acabou sendo baleado no pescoço. Os suspeitos fugiram do local sem perceber que o jovem ainda estava vivo. Moradores ouviram o disparo e acionaram a Polícia Militar e o SAMU. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao pronto-socorro da capital, onde permanece em estado grave. Equipes do 2º Batalhão realizaram buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, por meio da equipe de pronto emprego e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 28 minutos. Vamos. Temos ouvintes? Está aí, Jéssica Parada?
Não, senhor.
Então vamos ao intervalo comercial? Olha, na sequência vamos ter um bate-papo aqui, né?
Ah, não, eu me equivoquei. Márcio Roberto, por favor, me ajude. Vamos trazer aqui o áudio da Rosileide Freitas, lá de Tarauacá. Ela disse que é ouvinte do Gente Debate há muitos anos, desde a época de Washington Aquino, não é isso? É muito tempo, tem pelo menos aí uns 15 anos, né, o Damião? Damião, ou que é mais antigo aqui na rádio?
Ou mais.
Tem cerca de 15 anos ou mais, não é? Então, Márcio Roberto, por favor, nos traga o áudio de Rosileide.
Bom dia para vocês na rádio de Rio Branco. Manda um alô para mim, que é a Rosileide, aqui de Tarauacá, no bairro da Praia. Para minha filha Rebeca, Raabe, Luciane, Luciele, todos na escuta do Gente em Debate, aqui em Tarauacá. Todo dia escuto o Gente em Debate.
Um abraço para você, para suas meninas. Ah, sim. Era essa parte que ela dizia que escuta desde a época do Washington Aquino, né? Nós somos imensamente gratos pelo seu carinho, por tantos anos de audiência, né? Muito obrigada, que Deus abençoe. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial, né, Damião Viana?
Vamos lá.
Porque na volta nós temos entrevista, né? Temos aí um bate-papo para falar sobre um projeto maravilhoso que com certeza está mudando a vida de muita gente aqui na capital.
Vamos faturar.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRB 2626, a picape líder do mercado brasileiro por 329.900, com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626, o equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Atenção, o projeto Cidadão de Assis Brasil foi cancelado. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre informa o cancelamento do projeto Cidadão em Assis Brasil, previsto para os dias 21 e 22 de maio, nesta quinta e sexta-feira, em Assis Brasil. A decisão foi tomada após a solicitação oficial da Prefeitura em razão do delicado estado de saúde do vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Bezerra Martins. O Tribunal de Justiça do Acre e a Prefeitura de Assis Brasil já analisam a possibilidade de realização da ação ainda em 2026 e uma nova data será divulgada em breve. Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 34 minutos, 11h34. Estamos de volta para a última meia hora do Gente em Debate. Olha, neste bloco nós vamos ter um bate-papo, viu? É tradicional a gente ter uma entrevista aqui no Gente Debate. E agora, 11h34, nós vamos ter aquele bate-papo esperado, meu caro Márcio Roberto. Nós temos aí a vinheta das nossas entrevistas.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Hoje o Gente em Debate recebe Euriete Rodrigues, líder do projeto Proteja, e também Natália Sampaio, voluntária, e Isabelle Magalhães, que é assessora de comunicação do projeto. Você sabe quem é Isabelle Magalhães? Pois é.
Eu sei.
É, a voz dela já ecoa aqui no Sistema Público de Comunicação, né? Para uma conversa muito importante sobre prevenção ao abuso e à exploração sexual infantil. O projeto desenvolve ações educativas, palestras, rodas de conversas e dinâmicas que ajudam crianças, famílias e a sociedade a identificar sinais de violência e fortalecer a proteção da infância. Jéssica Parada, eu quero que você inicie esse bate-papo.
Muito bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Vamos dar um espaço, né, para as meninas dizer um bom dia para os nossos ouvintes.
Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Eu sou Euriete Oliveira. Estou muito feliz por estar aqui.
Bom dia, eu sou a Natália. É um prazer também estar aqui. Estou muito feliz.
Meninas, eu queria iniciar explicando, que vocês explicassem para os nossos ouvintes como surgiu o projeto Proteja e qual foi a motivação para criar essa iniciativa voltada para a prevenção, né, do abuso e também a exploração sexual infantil.
Isso. É, o projeto Proteja-me, ele foi criado nos Estados Unidos e hoje ele está em mais de 11 países da América Latina. E eu conheci o projeto Proteja-me através do Peru, com uma missionária. Eu fui a primeira a fazer aqui no Acre, né? Já tinha no Brasil, mas eu fui a primeira do Acre. E aí começamos a trabalhar. Eu, no meu caso, dentro do consultório e com algumas crianças que eu tinha acesso na igreja que eu trabalho, né? Eu sou voluntária na igreja, no Ministério Infantil. E aí eu comecei um passo de formiguinha, né? E ele começou a partir desse momento que essa moça que sofreu abuso durante a fase de 3 anos até os 17 anos e ela saiu e começou a trabalhar naquilo que ela sabia, que foi na prostituição. E chegou um dia que uma pessoa começou a conversar com ela e ela começou a ter novos pensamentos e resolveu criar esse projeto. E hoje nós fazemos parte desse projeto ligado a ela.
O projeto trabalha com a ideia de chegar antes do agressor.
Sim.
Na prática, como a prevenção pode ajudar a reduzir os casos de violência contra crianças e adolescentes?
Eu vou contar um caso, fica mais fácil para entender, para a população entender. Nós fomos no Peru, mais precisamente em Porto Maldonado, porque nós também trabalhamos com treinamentos. E fizemos um treinamento em uma das bases missionárias que nos convidou, e o presidente dessa base tinha 5 crianças. E fizemos o treinamento com os adultos e apresentamos o projeto para essa criança. Na época, ela tinha 5 anos de idade. E quando saímos, nós recebemos a notícia de que ele chegou para o pai. Eles também trabalham com surdos. E chegou um surdo novo na base. E o surdo tentou mexer com a criança. E ele utilizou as 4 regras de proteção que nós ensinamos. E ele chegou para o pai e disse: pai, eu consegui me prevenir e usei as 4 regras de proteção, que é dizer não, sair correndo, gritar e falar para um adulto de confiança.
Que legal. Jéssica.
Vamos... Não quero.
Não quero?
Pode ir.
Natália, vamos trazer aqui Natália para essa conversa, que a Jéssica é emotiva, você viu aí? Emotiva.
Crianças?
É. Infelizmente, essa é a realidade, né, do nosso do nosso mundo, esse mundo que tem pessoas com mentes totalmente malignas. Natália, como funcionam as palestras, rodas de conversa, atividades educativas, é nada pelo Proteja? E qual tem sido a reação das crianças e das famílias?
Bom, o projeto ele busca fortalecer a cultura da proteção, do cuidado, da prevenção. Então, as palestras elas vão respeitar cada faixa etária. Então, nós temos material de forma lúdica para cada faixa etária, para a criança, para o adolescente entender de como se proteger, as partes importantes do corpo, né, o que fazer, como a Euriette contou aqui no caso. Essa criança ela foi instruída, ela ouviu e ela soube o que fazer. Ela conseguiu identificar, né, o perigo e ela agiu em cima do perigo. Então, as palestras elas funcionam assim, de uma forma bem acolhedora, né? Bem simples, mas muito esclarecida. E nós temos tido muito feedback como esse. Nós temos vários outros. E os pais, a população, as crianças, elas nos acolhem muito, né? Então, nós temos muitos feedbacks positivos.
A Auriette falava sobre esse caso, né, da criança. E a gente sabe que muitas vezes o abuso acontece de uma forma silenciosa. Com a experiência de vocês, quais são os sinais de alerta que os pais, os responsáveis e até os professores, que os professores também têm essa proximidade, né, com as crianças, que eles precisam observar para identificar, né, crianças que estejam passando por abusos?
Então, a criança nem sempre consegue dizer com palavras, né, mas o corpo dela vai, o comportamento dela vai falar. Geralmente, mudanças bruscas de comportamento, medos excessivos, isolamento, a sexualização precoce, uma queda no rendimento escolar, crises de ansiedade, alteração no sono, automutilação, irritabilidade, uma regressão. Então, vários comportamentos podem falar por si. Que a gente quer muito importante os pais, as autoridades, os professores observar que há, sim, uma mudança de comportamento numa criança ou adolescente.
E qual a importância da comunicação e das campanhas de conscientização para quebrar o silêncio e incentivar denúncias?
Justamente informar a população e pessoas que trabalham com crianças, né, líderes de criança, professores, pais, mães, de como tem que lidar. Uma frase que eu queria que a população que estivesse escutando isso nunca dissesse para uma criança, quando uma criança chegar perto de você falando a esse respeito alguma coisa. Você nunca deve dizer para uma criança: você tem certeza disso? Isso não são conteúdos que tem dentro da cabeça de uma criança. Então, ela jamais iria falar, sendo que ela nunca vivenciou algo desse tipo. Outra coisa, acolhimento. Dizer que ela pode se sentir segura. É uma das coisas que a gente precisa estar acolhendo essas crianças para que elas consigam falar, né? Então, é uma das coisas que nós precisamos orientar os pais e a população. Criança não inventa esse tipo de coisa. Não faz parte do vocabulário de uma criança o abuso sexual. Não faz parte.
Tem como identificar caso uma criança esteja sofrendo algum tipo de abuso?
Sim, como a Natália acabou de falar, a criança se isola, né? A criança muda o seu comportamento. Se ela tinha um comportamento normal, ela passa a ficar um comportamento agressivo. Ela não quer deixar a mãe lavar suas partes íntimas, ela fica escondendo. A criança começa a não querer, se ela se alimentava muito bem, ela diminui o apetite ou aumenta o apetite. Como a Natália falou, a sexualidade dela fica aguçada. Isso não é também da vivência da criança. Quando ela começa com esses comportamentos sexuais, é porque ou ela viu, ela foi apresentada, ou ela ouviu alguma coisa relacionada a isso.
Bom, nós queremos agradecer a vinda de vocês aqui. E para encerrar, como a população pode apoiar o projeto Proteja e qual a principal mensagem que vocês gostariam de deixar para as famílias sobre proteção e cuidado com crianças e adolescentes?
Vou falar rapidinho para a Euriette também acrescentar, mas proteger as crianças é responsabilidade de todos nós, né? Nós estamos no Maio Laranja e não é apenas uma campanha do mês. Essa conscientização, essa proteção, ela deve acontecer todos os dias, né? É nossa responsabilidade, responsabilidade dos pais, dos professores, aqueles que estão perto, para conscientizar, para falar, para explicar, e deve ser falado sim. É importante a gente dar nome para as partes, é importante explicar onde não pode, o que não pode fazer, o que não deve fazer. E conscientizar é muito, muito importante. A prevenção, ela evita o problema, né? É muito importante nós sabermos trabalhar a prevenção com todas as faixas etárias.
Bem, a senhora...
Não, é que eu sou responsável aqui para entregar um beijo à Auriette. Quem está mandando é Jefferson Dourado, nosso coordenador, fã do trabalho que a Auriette e a equipe vem desenvolvendo. Então, sinta-se abraçada.
Obrigada. O projeto Proteja-me, nós trabalhamos, como a Natália falou, né, todos os dias do ano, né? Porque as crianças, elas são o futuro. Se elas são o futuro, nós precisamos cuidar das nossas crianças hoje. E é responsabilidade de todos nós cuidar das crianças e observar essas crianças, né? De como elas estão sendo tratadas e deixar a fase de infância progredir de forma natural e normal, né? Que elas tenham o direito de ir e de vir, de ser criança, não tirar essa faixa etária delas.
É o direito delas.
É o direito delas. Uhum.
Obrigado, sucesso aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, tá?
Obrigada pela oportunidade. Né? Quem quiser nos chamar, pode conectar aqui, até mesmo vai ficar os nossos telefones. Né? Nós não temos fins lucrativos, né? É uma ONG sem fins lucrativos, né?
Maravilha.
Nós vamos em escolas, comunidades, igrejas,
onde chamar.
Onde tiver criança, onde tiver adolescente, onde precisar de prevenção, nós estaremos lá.
E bacana. Vivemos de doações, tá bom?
Aproveita, deixa aí o Instagram, como tem acesso,
isso,
né?
@ Projeto Proteja-me, né? Ou possa ser pelo meu Instagram.
Sim.
@ Psieuriete, o da Natália.
Ou pelos telefones 68, sequência de 39, 14, 5566.
Caso queira ajudar, né? Fazer alguma doação, esse telefone.
68, sequência de 39, 14, 5566.
Os nossos materiais são materiais lúdicos, né? E todos são doações.
Muito bem, agora são 11 horas 46 minutos. Muito obrigado, viu? Sucesso aí no trabalho, nesse trabalho que você tem desempenhado de forma fantástica. Vamos seguir, meu caro Márcio Alberto. Olha, Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente presta atendimento às vítimas de ataque no Instituto São José. Esse ataque aconteceu aqui em Rio Branco. Vamos conferir na reportagem de Ronaldo Duarte.
Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, iniciou uma força-tarefa para prestar atendimento às vítimas do ataque ocorrido no Instituto São José, em Rio Branco. O suporte será realizado no Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente, inaugurado nesta semana pelo Estado. A estrutura contará com acompanhamento psicológico, assistência social, acolhimento humanizado para crianças, familiares e profissionais da instituição afetados pelo episódio. Segundo a coordenação do CAICA, equipes especializadas já estão mobilizadas para atender as vítimas e oferecer suporte emocional imediato. A governadora Maílza Assis destacou que toda a estrutura do governo foi colocada à disposição para garantir assistência integrada às famílias atingidas. Ela também destacou prioridade total no atendimento ao caso. O CAICA foi criado para oferecer atendimento especializado às crianças e adolescentes vítimas de violência, reunindo diversos órgãos estaduais e instituições parceiras em um único espaço, como foco na proteção
acolhimento e redução da revitalização das vítimas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E agora nós vamos trazer a informação de que um foragido da justiça lá de Bujari foi capturado pela Polícia Civil ali no bairro Cadeia Velha, aqui na capital acreana. Ronaldo Duarte é quem traz os detalhes.
A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Captura, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva na manhã de terça-feira. A ação resultou na captura de um jovem de 26 anos, que estava foragido da justiça do município de Bujari, sobre a acusação de crime e roubo. O mandado judicial foi expedido pela Vara Única da Comarca de Bujari, do Tribunal de Justiça do Acre. Após as investigações e monitoramento, a equipe da NECAP localizou o suspeito em Rio Branco, em uma residência situada às margens do Rio Acre, nas proximidades da rua Aécio Dias, no bairro Cadeia Velha, onde foi efetuado a prisão. Contra o capturado, pesa o crime triplificado no artigo 157 do Código Brasileiro. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Um motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia e esse mal súbito acabou provocando uma série de colisões, inclusive o capotamento de um carro aqui em Rio Branco. E a Thaís Caroline, ela averiguou os fatos e vai trazer esses detalhes para a gente.
O aposentado Roberto de Alencar Rocha, de 73 anos, sofreu um mal súbito enquanto dirigia pela Avenida Benedito Maia, no conjunto Procon, e acabou provocando um acidente envolvendo quatro veículos. Segundo informações apuradas no local, Roberto conduzia um carro Abarth vermelho no sentido centro-bairro quando perdeu os sentidos ao volante. Sem controle da direção, o veículo bateu em um Toyota Yaris prata que estava estacionado na avenida. Com o impacto, o Yaris foi lançado contra o Renault Sandero, também estacionado. O Sandero ainda atingiu uma motocicleta scooter cinza. Após a sequência de colisões, o carro do aposentado tombou na pista. Populares que presenciaram o acidente retiraram o motorista de dentro do veículo. Testemunhas relataram que ele estava desacordado no momento do resgate. Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. Quando os profissionais chegaram, Roberto já havia recuperado a consciência. Ele apresentava um hematoma na cabeça, pressão arterial elevada e glicemia em 90. De acordo com a avaliação médica, a principal suspeita é de que o motorista tenha sofrido um mal súbito, o que teria provocado a perda temporária dos sentidos e causado o acidente. Após atendimento pré-hospitalar, o aposentado foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde considerável e estável. Agentes do DETRAN estiveram no local para controlar o trânsito, isolar a área e realizar os procedimentos de perícia. Um laudo técnico deverá apontar oficialmente as causas e a dinâmica do acidente. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E dando sequência às matérias da área policial, nós vamos agora para Tarauacá. O Raimundo Ascioli conversou com o comandante de polícia militar no município e trouxe um apanhado das ações que aconteceram lá. Vamos ouvir agora com Raimundo Ascioli.
Vou ouvir agora o capitão Raílson, comandante da Polícia Militar de Tarauacá, falando para nós sobre, né, esse novo momento em que a segurança nas escolas é discutida e também a atuação da Polícia Militar. Bom dia, capitão.
Bom dia, Ascioli. Bom dia, ouvintes. É um prazer estarmos aqui para falar mais uma vez à comunidade sobre as mudanças que estão acontecendo acerca da segurança nas escolas. O que nós podemos adiantar para a comunidade é que estamos agora naquela fase de adaptação. Novos protocolos de segurança têm sido adotados nas escolas e a Polícia Militar tem dado suporte para a gestão escolar para que nós possamos, junto aos pais, adotar as medidas de segurança necessárias para que a nossa comunidade escolar tem a devida proteção. E assim, nesse primeiro momento a gente precisa da colaboração de todos para que nós possamos fazer com que essas ações elas surtam efeito. E assim, tranquilizar os pais também de que essas ações elas visam a proteção e não a proibição da participação dos pais nas escolas. Estamos contando com todos aqueles que possam nos ajudar. Estamos melhorando a presença da Polícia Militar, né, ampliando essa presença que já acontecia pelo PROERD e pelo policiamento escolar, e agora estamos implementando novas modalidades de policiamento que vão trazer a devida proteção e o resguardo para quem de fato precisa dos serviços da Polícia Militar.
Muito bem, aí Capitão Raíus, comandante da Polícia Militar, Raimundo Ascioli, direto de Tarauacá para o Sistema Público.
Muito obrigado, Ascioli, agora são 11 horas e 55 minutos, pois é, programa Gente Debate de hoje.
Acabou.
Uma hora chega, né? Eu tô aqui trabalhando com uma equipe que gosta desse momento, né? Fechamento do Gente Debate.
Francisca Duó reclamou com o Damião. Foi. E disse que queria, porque queria ouvir uma música. Duó, infelizmente, no jornal a gente não tem como colocar música. Márcio Roberto, aos sábados, né, no Estação Sucesso. Nilda Dantas, de segunda a sexta, Duó, né, também fique, coloca.
Não fique chateada comigo.
Não fique chateado com o Damião, não. Eu tô aqui para defender ele, tá bem? Não é, ele não coloca a música porque não quer, porque realmente não é o segmento do Gente em Debate. Gente em Debate é mais informação, agora, né? Sabe, o que acontece no estado, no Brasil e no mundo.
Porque no Sintonia 1400, a gente era música, era pauleira.
Mas o Sintonia já era um programa que tinha essa roupagem, né? O Gente em Debate, infelizmente,
inclusive,
não é.
Inclusive, agora tem um programa. Agora tem um programa no horário de Sintonia, no sábado, Estação Sucesso, né? Estação Sucesso no sábado com Beto Ramos.
E de segunda a sexta temos o Espaço do Povo, com Nilda Dantas, a diva do rádio, né? Então, as rádios do Sistema Público atendem todos
hoje
os gostos.
Hoje é parada. Quando você, né?
E a gente, com a nossa desculpa, né, da dona Francisca Duó, a gente se despede aqui de mais uma edição do Gente em Debate, confirmando a presença amanhã, se for da vontade de Deus.
Eu creio que Deus permitirá aqui,
né? Quer? Querer, né?
Se Deus quiser. Vamos então, embora. Tá, um abraço, pessoal. Fica com Deus, porque com ele nós vamos, e até amanhã. Agora você fica com o Lance Esportivo. Você que fica com a programação local na sua cidade. Valeu.
Encerramos aqui Gente em Debate. O programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca!
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12 e 2, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes do Lance Esportivo.
E hoje tem a primeira decisiva, Zezinho, da Copa Norte?
Tem, Paysandu e Nacional no Mangueirão.
Daqui a pouco informações, porque Fluminense bate o Bolívar e mantém chances na Libertadores, mas se complica, não depende mais só dele. Cruzeiro empata com Boca Juniors e se aproxima da classificação em jogo da revanche. Mirassol surpreende o Aurélio e carimba vaga antecipada nas oitavas. Primeira participação dele já está na segunda fase. São Paulo e Milionários empatam em duelo equilibrado no Morumbi pela Sul-Americana. E o Milionários não ganhou porque o cara chutou um pênalti lá na arquibancada mesmo. Presidente e árbitros da Federação de Vôlei já estão no Vale do Juruá. TJD do Acre emite nota proibindo tipos de vestimentas em sessões. Independência volta aos trabalhos visando o jogo do final de semana contra o Imperador. E jogadores do Maitá, que pertencem ao Galvez, começam a voltar ao time sub-20. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Às 12h04, o Esporte no Brasil começa com o Fluminense e Bolívar. O Fluminense derrotou o Bolívar por 2-1 ontem no Maracanã, mantendo-se firme na briga pela classificação às oitavas de final da Conmebol Libertadores. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Lúcio Acosta e John Kennedy, com Carlos Melgar fez o único gol dos visitantes. E nesse gol aí pode ter complicado de vez a vida do Fluminense. Vamos lá, Daniela Esperon.
A torcida do Fluminense acreditou, compareceu ao estádio do Maracanã, mais de 60 mil torcedores, mas dentro de campo um jogo tenso. E o Fluminense venceu o Bolívar pelo placar de 2-1, resultado que não é suficiente para fazer com que os cariocas dependam somente de si para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mesmo com a vitória, a sensação foi de que poderia ter sido mais. O zagueiro Freites lamentou o placar magro, mas acredita numa classificação.
Acreditar, crer em nós, lo tienen que seguir haciendo porque nosotros no depende de nosotros ya ahora, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en la última fecha de la Libertadores y dependemos de otro resultado. Pero bueno, nosotros haciendo nuestro trabajo, yo confío en que la gente va a pasar.
Nesta quarta-feira, outros brasileiros entram em campo. O Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã. A tendência é que Leonardo Jardim vá com o time titular, já que o Flamengo é o líder do Grupo A, mas ainda não está garantido na próxima fase. O Palmeiras também enfrenta o Cerro Porteño dentro de casa às 9:30 da noite. Está na liderança também do seu grupo, o Grupo F. O Palmeiras tem 8 pontos e tem um confronto direto com o segundo colocado. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon.
Tá aí, meu amigo, esse gol do Bolívar no Maracanã pode ter complicado de vez a vida do Fluminense na classificação para a próxima fase da Conmebol. Pode cair numa Sul-Americana. E o Cruzeiro empatou com o Boca Júnior, né? Em uma noite de puro drama na Argentina, o Cruzeiro empatou por 1-1 com o Boca Júnior na mítica La Bombonera ontem e assumiu a liderança provisória do Grupo D da Libertadores com 8 pontos, um a mais que os donos da casa. E o time da... que é esse aqui que tá aparecendo aqui, rapaz? Os donos da casa saíram na frente ainda na primeira etapa. É tudo tá mexendo aí, Márcio, que o bicho tá pulando tudo aqui. tá saindo tudo aqui do script, ali. Aí não dá, né? Com o gol de Merentiel, o Cruzeiro buscou um empate no segundo tempo com o Fagner, que não marcava há mais de 5 anos, porém a comemoração durou pouco. 10 minutos após o gol, o volante Gerson foi expulso por uma falta dura em Leandro Paredes, deixando o time mineiro em desvantagem numérica por mais de 30 minutos, mas segurou o resultado. No Caldeirão de Buenos Aires, a resistência celeste foi testada até o último minuto. Aos 44 do segundo tempo, o Boca Juniors chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo árbitro, o Jesus Valenzuela. Valenzuela, após revisão, melhor dizendo, no VAR, que flagrou um toque de mão de Milton Delgado e garantiu o ponto heróico a da Raposa. Ontem também o Fluminense teve o gol impedido por milimetricamente, né? Até o pé, o calcanhar, os caras foram buscar, tá certo? Às 12:08, aqui o lance esportivo para você da Difusora M na Aldeia FM. E o Mirassol, rapaz, é, venceu o Aurede por 2-1 em Assunção, no Paraguai, e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. A partida foi transferida para a capital paraguaia devido à tensão política e social que afeta a Bolívia. Com o resultado, o Leão Caipira chegou aos 12 pontos no Grupo G e não pode mais ser alcançado pelos adversários. Além da vaga inédita em sua primeira participação no torneio, o clube garantiu uma premiação extra de 1,25 milhão de dólares, cerca de 6,3 milhões na cotação atual do real, de real. É, e parabéns aí o Mirassol. E foi beneficiado por essa tensão política lá na Bolívia. Tirou o jogo lá da Bolívia e levou para o Paraguai.
E aí se classificou.
Sim, primeira vez, né? Já está aí garantido. O São Paulo desperdiçou a chance de carimbar antecipadamente sua vaga no mata-mata da Conmebol Sul-Americana. Né? No Morumbi, o tricolor recebeu o Milionários pela última rodada do Grupo C e cedeu o empate por 1-1 nos minutos finais. E por pouco não levou a virada, mas os colombianos isolaram um pênalti. Com o resultado, o São Paulo chega aos 9 pontos e mantém o Milionário com 8. Vivo na briga pela liderança do grupo na última rodada. Os detalhes você confere agora com ela. Voltando, Daniela Esperon.
Na estreia do técnico Dorival Júnior, o São Paulo empatou em 1-1 com Milionários da Colômbia e desperdiçou a chance de aumentar a distância para o segundo colocado na liderança do Grupo C da competição. Isso frustrou os planos da equipe paulista para a quinta rodada da fase de grupos, já que foi a campo com todos os titulares e vivia a possibilidade de se aproximar da vaga para as oitavas de final. Nesta quarta-feira, mais brasileiros entram em campo. O Botafogo visita o Independente Petroleiro, jogo que será realizado no Paraguai às 9 horas da noite. O técnico Franklin Carvalho vem de uma boa vitória pelo Campeonato Brasileiro, mas também lida com a situação da eliminação na Copa do Brasil. Para o jogo desta quarta-feira, o treinador alvinegro fala sobre a tática que vai usar, que depende muito do adversário.
Nós temos uma base estrutural, digamos assim, obviamente que isto depois é maleável, porque eu acho que depende sempre do que o adversário nos traz e nos apresenta. E nós sabemos que esta equipa tem características diferentes com a bola, este adversário tem características diferentes com a bola do que nós normalmente encontramos. Mas nós temos essa base, esse ponto de partida, e depois, claro, com as características individuais de cada jogador, nós procuramos fazer coisas diferentes. Eu não posso pedir ao Vilalba que ande no espaço interior como anda o Montoro para receber aquela bola de forma orientada e ir para a baliza. Peço ao Vilalba para atacar o espaço. Portanto, eu acho que aqui é logo uma dicotomia muito grande, porque são jogadores completamente diferentes.
Outro carioca também joga nesta quarta-feira. O Olímpia recebe o Vasco no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, às 7 da noite. O time cruzmaltino vai com a equipe mista de reservas, já mantendo o que Renato Portaluppi vem fazendo na competição. O Bragantino também joga fora de casa, visita o River Plate no Monumental de Nunes, tentando buscar a segunda colocação do Grupo H. O Carabobo está na frente pelo critério de desempate, então o Red Bull Bragantino precisa vencer essa partida para seguir com o sonho. O Santos recebe o San Lorenzo da Argentina na Vila Belmiro em uma situação complicadíssima, já que é o lanterna do Grupo D. Com apenas 3 pontos, vai precisar vencer os seus 2 jogos e ainda contar com uma combinação de resultados. Missão complicada para o Peixe. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Às 12h12 no Acre, aqui o lance esportivo. O que é que tem novidade aí da seleção brasileira, Jota Mello?
É que o Everton deve ser o goleiro titular do Brasil no início da Copa do Mundo, principalmente no amistoso que vai ter no Maracanã. Porque os goleiros Alisson se recupera de lesão e não joga desde 18 de março. E o Ederson vem de uma temporada estável na Turquia, que não merece muita confiança.
Pois é, e ainda são convocados, né? Por que que são convocados? né, já machucado. O outro não vem bem. Saiu da Inglaterra, da Liga, que é a mais forte do mundo. Foi lá para a Turquia, que não tem expressão nenhuma.
Nenhuma.
E ainda é convocado, né? E por pouco, a lambança não seria maior, né? Por pouco.
Por pouco.
Que se não faz a lambança o Bento e o Hugo Souza, um dos dois teriam sido convocados e teriam deixado de fora aí os melhores goleiros.
Por e aí isso. O Neymar está com problemas, um edema na perna, e não joga os dois jogos pelo Santos, e o técnico Ancelotti está preocupado na apresentação dele.
E como é que está preocupado se ele convocou o Alisson? Você acabou de dizer aí como vem de contusão.
É. Entendeu?
Né? É complicado um negócio desse, né? Daqui a pouco você vai saber que tem a primeira decisiva hoje da Copa Norte, hein? Da primeira decisiva da Copa Norte, porque agora às 12h14.
Futebol pelo mundo.
A volta de José Mourinho ao Real Madrid é tratada como questão de tempo pelos principais veículos de comunicação da Europa. O nome do treinador português, que conta com a forte simpatia do presidente Florentino Pérez, ganhou força após virem à tona crises no vestiário merengue, com destaque para o conflito entre Tolchimeni e Valverde. Embora Mourinho tenha afirmado recentemente que tem 99% de chances de seguir no Benfica, ele próprio admitiu que há negociações em andamento com o clube espanhol. Se o Real fazer assim, ó, Mourinho sai direto do Benfica para lá.
E Endrick está voltando.
Não, entra que já está de volta. Ainda vai treinar lá esses dias tudinho. Já está de volta. Já está de volta.
Pediu ao Real Madrid, né, um local mesmo no estádio para ele se transferir com a família até enquanto arranja um lugar para morar.
De acordo com o jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado de transferências, a diretoria do Real Madrid estuda oferecer um ano a mais de vínculo para o técnico. Na semana passada, a imprensa espanhola já indicava que um acordo estava praticamente selado até 2028. Com este novo cenário, o contrato de Mourinho pode se estender até 29. Estou te falando, é só bater o dedo, estalar o dedo. E essa situação do Endrick aí, Zé, ele o Real já tinha pedido, já vendeu até a joia que estava pintando lá para abrir o espaço para o Endrick. E nesse intervalo de paralisação na Europa, né, ele já saiu da França. Como o Real não tem mais nada a disputar, ele já vai treinar esses dias aí, aperfeiçoar a parte física, porque ele vai brigar por uma vaga ali na seleção brasileira.
Na seleção brasileira.
Exatamente.
E o Rodrigo pediu permissão ao Real Madrid, porque foi convidado pela emissora de TV para comentar os jogos da Copa do Mundo.
É, até porque ele não vai jogar, né? Tá se recuperando. Então, é nada mais do que justo do que cada um quer estar dando a sua contribuição na Copa, né? E, logicamente, faturando mais um trocado.
Claro, é evidente.
Então, às 12h16, Zezinho Melo, já chegou aí a Copa Norte, a decisão de hoje?
É a primeira partida decisiva da Copa Norte, é hoje, né, no Mangueirão, às 19 horas, horário de Brasília, Paysandu e Nacional. Né, o vencedor vai enfrentar o vencedor de Anápolis e Rio Branco do Espírito Santo pelo título da Copa B. O segundo jogo será no dia 28, na Arena da Amazônia, Nacional e Paysandu, às 20 horas, horário de Brasília.
Olha aí, então a Copa Norte chegando à final. Quem sair daí já vai entrar na Copa Verde, né?
Já vai entrar na Copa Verde contra o Anápolis ou o Rio Branco do Espírito Santo.
E quem passar daí e for campeão da Copa Verde já entra na terceira fase da Copa do Brasil
do
ano que vem.
Da Copa do Brasil do ano 2027.
Pois é, então dê importância às competições da CBF, porque tá aí, né? O Acre não deu importância nenhuma, os dois times fora. Né? E agora o Nacional e o Paysandu. Paysandu já venceu essa competição umas 3 ou 4 vezes.
Pois é.
Né? E o Nacional buscando aí a primeira.
Que jogou aqui, né?
Sim, jogou aqui. Jogou aqui,
né? Não foi muito bem, mas jogou.
E está aí na final.
Está na grande final, né? E vai jogar contra o Papão hoje, lá na Curuzu. E os ingressos?
Os ingressos é o Ministério do Trabalho, né? Vai ser 1 quilo de alimento não perecível, o ingresso, né? Para ajudar as pessoas, as famílias vulneráveis do Pará, principalmente de Belém.
Então tá aí, mais uma boa medida aí do Ministério Público, né?
É, da Federal do Trabalho.
Exatamente. E essa aqui, rapaz, não vai conseguir nunca. Essa manchete aqui diz assim: Santos vai ao STJD para anular o jogo contra Coritiba por substituição errada de Neymar. Erro de direito? Meu amigo, estava perdendo por 3-0. Tem nada a ver. Vamos noticiar aqui para você que esse papelzinho que ele mostrou aí, meu irmão, tá virando IA em tudo quanto é canto, é meme em tudo quanto é lugar. Tá certo? O departamento